Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Boa noite, igreja. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, é tremendo que eu estou aqui em cima. Minha primeira pregação foi realmente tremendo. E é uma honra, estar de volta aqui à minha casa, onde nós nascemos, aprendemos, e continuamos aprendendo. E o Senhor é bom, o Senhor é zeloso. Como disse o pastor, aprove o Senhor nos levar para nos ensinar, para nos tratar, para nos instruir naquilo que é o propósito de Deus. E o Senhor é zeloso para com o seu povo, para com os seus filhos. A bênção do Senhor, ela está manifesta sobre a sua vida. Amém, meu querido e minha querida. E eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com a igreja nessa noite. O Senhor ministrou a palavra no meu coração. Eu lembrei até do pastor Haroldo. Ele começou a pregação dele dizendo que Deus, o Senhor faz a ferida e ele sara. Amém? Às vezes, queridos, nós precisamos de ser balançados, chacoalhados, virados, mexidos em algumas áreas da nossa vida para nós entendermos o propósito de Deus e recebermos tudo que Deus tem para a nossa vida. Tudo que o Senhor fez e faz por você e para você é o melhor. Amém? É o melhor. E eu quero te dizer que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Nesse tempo, nesses 15 anos de caminhada, eu fui muito tratado. Eu fui provado. Eu e a minha família, os meus filhos, a minha esposa, em todas as áreas e situações que vocês imaginarem. Porque o propósito é estar dentro, no centro da vontade do Senhor. Nós precisamos estar dentro, no centro da vontade do Senhor. Não as minhas vontades, o que eu desejo, o que eu penso, mas o que Deus pensa de mim, o que Deus tem para mim, o que Deus quer de mim. Nessa noite, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. E o Senhor me trouxe essa palavra no meu coração. E eu quero compartilhar ela com você. Como eu disse, o Senhor, ele faz as feridas e ele sara. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a alma, sobre cura. Amém? Eu preciso de cura. Eu preciso de ser curado. E a palavra vai mexer, mas se você entender, você vai sair daqui com a sua bênção, com a sua vitória na mão. Porque quem vai trazer, quem vai te dar a sua bênção, é o Senhor Deus de Israel. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5. É interessante que eu já ouvi muitas pessoas ministrar, ministrarem essa palavra, mas geralmente quando nós ouvimos as pessoas ministrar essa palavra, geralmente nós vemos o foco em Naamã, pelo menos é o que eu vejo. O foco é sempre general Naamã, não é isso? Mas o Espírito Santo, o Senhor ministrou o meu coração, não em relação a Naamã. Naamã chegou ali, ele recebeu a cura, ele recebeu o seu milagre. Mas, queridos, hoje nós estamos pregando para um povo que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. E ali, junto com o profeta Eliseu, tinha o seu moço, o seu servo, chamado Geazi. E aí é onde entram as questões da alma, que nós precisamos estar sondando o mais profundo do nosso coração. Porque tem coisas na sua alma que nem você mesmo conhece, que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Por isso ela precisa ser confrontada todos os dias. Todos os dias. Para que haja cura. E nós vamos daqui a pouco ver essa situação. Nessa questão aí. Mas nós vamos aqui, 2 Reis, capítulo 1. né? Naamã é curado da lepra. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e muito respeitado. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria a Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vá, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, levando o rei de Israel a carta, vendo o rei de Israel a carta, rasgou a sua veste e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar, para que este viesse a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia e pôs-se-á em pé e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e passaria a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abanas e Farpas rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Então me poderia eu lavar nele e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhes falaram e disseram: meu pai, se porventura te dissera alguma grande coisa, porventura não as faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Feche os seus olhos, eu quero orar mais um pouquinho. Senhor Deus, nós te adoramos. Nós te louvamos porque o Senhor é um Pai zeloso, misericordioso. O Senhor conhece, Senhor, a nossa estrutura. O Senhor conhece o coração de cada um dos seus filhos. E nessa noite, Senhor, a sua igreja, os seus filhos, estão com o coração rasgado, não diante de homens, mas diante do Senhor. Porque o Senhor é aquele que sonda os corações. O Senhor conhece o mais profundo da vida de cada um dos seus filhos. Pai querido, Pai amado, vem com teu poder, que da Tua palavra, que desta palavra, nós possamos, Senhor, receber, tirar, Senhor Jesus, meu Deus querido, lições para a nossa vida. Que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente da forma que nós entramos. Porque a Tua palavra, ela gera o milagre nas nossas vidas. Cura, Senhor, todas as feridas da alma. Trabalha, Senhor, na nossa alma. Trabalha na alma do Teu filho e da Tua filha. Trabalha no sentimento, no mais profundo, Senhor. Porque sem a Tua presença, sem a Tua unção, é impossível nós recebermos a vitória. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, amados, nós temos aqui a história do general, né, assírio Namã, um povo que era adversário de Israel. E nós percebemos aqui como o nosso Deus, ele é misericordioso, né? Recebendo ali um general, um homem de outra nação. Ele entendeu que o Senhor poderia curar e restaurar a sua vida através de uma menina que foi levada de Israel como serva para a casa de Namã. Então Deus usa os seus meios para manifestar a graça e o poder dele na vida dos seus filhos. Na vida daqueles, né, que ele deseja manifestar o poder. Então aquela menina foi para a casa do general Namã, que era um homem muito valoroso para a Síria, para o rei da Síria. Mas porém ele tinha uma enfermidade. E nós percebemos aqui, queridos, que Namã, né, por mais poderoso que ele fosse naquele lugar, tinha algo que incomodava ele. Aquela lepra, né, isso, que é uma ferida aberta no corpo, né, de Namã. Então ele certamente tentava cobrir, se encobrir daquela situação, mas era incômoda para um general. E essa menina foi enviada de Deus para dentro da casa dele, para trazer uma resposta de Deus para ele. Amém? Então, quando essa menina foi para a casa de Namã, ela falou: olha, se o meu senhor conhecer o profeta lá de Samaria, ele seria curado da lepra. Então, Namã, ele não mediu esforços para ir a Israel para receber a bênção. Levou dinheiro, levou tudo que ele tinha direito para comprar a sua bênção. Mas eu quero dizer para você que tudo que você precisa já foi pago. Nós não precisamos de levar dinheiro, de levar ouro e de levar prata. Jesus já pagou tudo por mim e por você. Mas aquele homem, ele não tinha entendimento. Ele falou assim: eu vou buscar, custe o que custar, eu vou pagar. E quando ele chega, e aí tem a questão que entra no coração do homem, que é o orgulho. Então ele foi cheio de orgulho, cheio de si, para Israel. E já, né, com as conjecturas dele, certamente eu vou chegar lá, vou ser bem recebido, vou ser bem tratado, porque na realidade eu sou um general da Síria que estou indo para Israel. Ele vai ter uma pompa toda lá me esperando. Mas só que, queridos, lá tinha um profeta de Deus que fazia segundo o que Deus mandava ele fazer. O rei de Israel se amedrontou. Eles estão procurando ocasião para nos destruir. Eles estão procurando ocasião para guerrear conosco. E Namã foi para lá. E quando Namã chega, a palavra do Senhor nos diz que com toda aquela pompa, ele bate na porta do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu anima o rei e fala assim: olha, manda este moço vir para cá, porque ele vai saber que há Deus em Israel. Amém? Há Deus em Israel. Então, quando, queridos, ele chega ali, na casa de Eliseu, o profeta nem vai lá atender ele. Já manda o seu servo, certamente Geazi. Vai lá e fala para Namã, assim, assim e assim. Muitas vezes, queridos, Deus vai falar, ou vai mandar falar para você coisas que você não quer ouvir. Muitas vezes Deus vai nos falar, vai nos direcionar, vai nos mandar fazer coisas que nós não queríamos fazer. E se nós não entendermos, não quebrarmos o orgulho, não jogarmos o ego por terra, nós não recebemos a nossa vitória. Então o Senhor está trazendo, né, um tempo de cura. Então Naamã ali, ele foi confrontado logo de cara, já descobriu qual era o causador da lepra na vida de Naamã. Era o orgulho. Porque na hora que ele foi confrontado pelo profeta, olha, fala para ele ir lá no Rio Jordão e lavar 7 vezes. Ele se indignou, quase que ele proclamou a guerra. Quem que esse moço está pensando que é? Quem que esse profeta está pensando que é? Na minha terra tem rios melhores. Tem águas mais limpas. Eu poderia tomar banho lá. Eu poderia mergulhar lá naquele rio. E vem ele aqui e nem me recebe na casa dele com tanto ouro que eu trouxe, com tanta prata que eu trouxe. Ele nem me recebe. Ainda manda eu tomar banho no rio sujo. É assim que Deus faz, queridos, quando Ele quer nos tratar. Quando nós precisamos de tratamento, nós somos humilhados. Se nós não entendermos o propósito de Deus, nós não vamos receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos entender. Nós somos a noiva do Cordeiro, o povo eleito, a geração santa. E nós precisamos passar por esse processo. Então, Naamã, ele foi confrontado naquilo que realmente estava no mais profundo da sua alma, que era o orgulho. E na hora que ele foi confrontado, ele pulou. Não, eu não. Que isso? Quem que ele pensa que é? E saiu indignado. E precisou de conselho dos seus servos. Mas, meu senhor, preste atenção. O senhor trouxe tanta prata. O senhor trouxe tanto ouro. O Senhor trouxe tanta riqueza para comprar se fosse preciso. Mas o Senhor está recebendo de graça. Ninguém pediu o Senhor dinheiro. Ninguém pediu o Senhor ouro. A palavra, a direção de Deus que o Senhor conhece, vai lá no rio e mergulha 7 vezes. Mas por que que ele não foi? Por causa do orgulho. E por que, queridos, que nós somos impedidos de receber muitas bênçãos de Deus na nossa vida, na nossa caminhada? Por causa do orgulho que está dentro da nossa alma. E precisa ser quebrado. Jesus nos ensinou tudo isso. Ele nos ensinou tudo isso. A Bíblia diz que ele se humilhou até a morte e a morte de cruz. E ele não merecia passar por aquilo. Eu merecia. Então, queridos, o servo de Naamã chama ele e fala assim: meu senhor, presta atenção, para um pouquinho, pensa um pouquinho, né? Até financeiramente, pensa aí, vai. Né? Ele não está cobrando nada do senhor. E se ele pedisse tudo que o senhor tem e mandasse buscar mais lá na Síria, eu tenho certeza que o senhor buscaria. Mas o que ele está pedindo ao senhor é só para o senhor fazer isso. Porque o senhor prova o nosso coração e a nossa obediência à direção dele. Só isso que é para o senhor fazer. Faça isso e o senhor vai ver. Não custa nada. Por que que o senhor trouxe essa palavra através do profeta? Porque o milagre não depende do profeta. Depende de Deus e da nossa obediência. Então, quando ele entendeu aquilo que seus servos chamaram ele, e fizeram essa proposta para ele, e abriu os olhos de Naamã, ele foi no Jordão e mergulhou 7 vezes e ele foi curado. Essa é a parte de Naamã. Né? Eu anotei algumas coisas aqui. A maioria das enfermidades ou doenças tem a sua raiz na alma. E o único diagnóstico de cura é através da humildade e da exposição. Tem coisas que precisam ser expostas. De repente, tem momentos que eu vou ter que chegar perto de um dos meus pastores e vou expor alguma situação minha que eu estou passando para eles, para que eles possam me conduzir, para que eles possam me direcionar, para que eles possam me levar a receber a bênção que Deus tem. E quando nós não expomos aquilo que nós estamos sentindo, nós estamos acumulando dentro do porão da nossa alma. E tudo aquilo que nós acumulamos, um dia vai chegar a cobrança, querido e querida. Um dia a cobrança vai chegar. Então, queridos, é através da humildade. Nós temos que ser humilde para reconhecer os nossos pecados, para chegar para as pessoas, para as autoridades dizer, olha, eu estou passando por esse e por esse problema, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de você, porque eu não consigo resolver. Faz parte da nossa caminhada. Nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos dependentes do Senhor. Então tem alguns diagnósticos que causam lepra na vida de uma pessoa. Por exemplo, na vida de Naamã, o orgulho. Isso foi aquilo que, na hora do confronto, ele pulou. Não, tem lugares melhor. Não, mas aquele pãozinho, aquele ali, não. Então, queridos, o Senhor sabe do que você precisa. Amém? Eu não sei do que você precisa. Eu não sei aonde, que área da sua vida você precisa ser tocado hoje pelo Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus, aquele que sonda e conhece os corações, ele sabe a área que cada um de nós precisamos ser tocados, atingidos para sermos curados. Então, querido, o primeiro ponto é que Naamã era leproso por causa do orgulho que estava oculto. Né? E depois que foi exposto, ele recebeu o milagre, fez a exposição. Tá certo, é isso mesmo. Eu não queria, mas eu aceito. E recebeu a bênção. Ele recebeu a bênção. E, em contrapartida, nós temos ali um servo, um homem de Deus, o servo do profeta, que vivia dia a dia, lado a lado com o homem de Deus, que o seu nome é Geazi. Ele não tinha, aparentemente, nenhuma lepra no seu físico. Mas, querido, é por isso que eu disse que o Senhor vai curar no profundo da alma. E tem coisas que nós precisamos de limpar, não é isso? Tem faxina que eu preciso fazer. O meu pastor não vai fazer para mim. Eu preciso de fazer. E quando eu faço, retiro, arranco de dentro de mim tudo aquilo que não agrada a Deus, eu recebo de Deus cura. Amém? Nós recebemos de Deus cura. E tinha um homem aqui, um servo de Deus, andava junto com o profeta, mas ele tinha um problema sério. Ele tinha um problema sério na sua alma. Que veio realmente a revelar quem ele era. Na hora do confronto, na hora da situação difícil, na hora de estar, né, olhando para a situação, às vezes no momento de crise que ele estava passando, não sei. Ele viu a oportunidade no dinheiro. Então, o que nós vemos aqui, nós vamos ler daqui a pouquinho, Geazi, quando Eliseu fala para Naamã que não queria o dinheiro, né, as minhas palavras aqui, que era de graça, Geazi olha aquilo, ele oferecendo tudo, ele faz assim, não aceito isso não. O que tem na cabeça do meu senhor? Com tanto ouro, olha quanto ouro. Olha quanta prata, olha quanta oferta. E ele está jogando e fala assim, meu senhor, é bobo demais, o que é isso? E aquilo foi entrando, aquilo ele foi expondo o que estava no porão da alma dele. Aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido. E quantas vezes, amada igreja, amados irmãos, isso acontece na nossa vida? Nós tentamos esconder de um, esconder de outro, e depois vai chegar uma hora que vai ser exposto. Para haver cura tem que haver exposição. Então, até então, Eliseu não sabia o que estava no coração, na alma e no profundo da alma de Geazi. Mas naquele momento ele começou a revelar, porque a indignação de Geazi revelou o que estava no mais profundo do coração dele. Tem coisas que revelam o que está oculto e profundo do nosso coração. Então o que é que acontece aqui, querido? Geazi era um discípulo do profeta Eliseu, portanto um cristão, conhecedor da verdade, mas se tornou leproso por causa de algumas raízes que estavam escondidas no porão da sua alma. Um vai trazendo dinheiro, toda pompa, para se livrar de enfermidade. E o outro traz a enfermidade para si por causa do dinheiro. Por isso que a Bíblia fala que o amor, né? Ele não fala o dinheiro não, viu gente? Ele fala o amor ao dinheiro e a raiz de todos os males. Então Geazi, quando viu aquela oportunidade, ele revelou o que estava dentro do coração dele. Isso, querido, não trouxe maldição só para a vida dele. Isso trouxe condenação para a geração. Então a nossa atitude como homem, como mulher de Deus, ela pode levar bênção por uma geração, ou ela pode trazer bênção para uma geração, maldição para uma geração. Então, foi revelado o que estava no coração de Geazi. Abre no versículo 20 aí, vamos aqui dar continuidade. Então, querido, cuidado. Nós precisamos examinar o nosso coração, a nossa alma. Essa noite é noite de cura. Essa noite o Espírito Santo tem revelado, está trazendo cura. Está trazendo restauração completa. Muitas vezes na nossa vida nós vamos até um ponto em áreas da nossa vida e dali não passamos. E não podemos passar. Porque tem coisa que tem que ser rompida, tem coisa que tem que ser desligada, tem coisa que tem que ser arrancada. Então aqui no verso 20 nos diz assim, olha que como começa. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã de dar, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e a encontrá-lo. E lhe disse, vai bem, Geazi. E ele disse, tudo vai bem, meu senhor, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens dos filhos dos profetas das montanhas de Efraim. E dá-lhe, pois, um talento de prata e duas mudas de vestes. E disse Naamã, se servido, toma dois talentos e estou com ele. E amarrou dois talentos de prata em dois sacos com duas mudas de vestes e pô-las sobre dois dos seus moços, os quais levaram diante dele. E, chegando até a altura, tomou-os da sua mão e os despediu na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? E disse, teu servo não vem nem de uma e nem de outra parte. Porém, ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomar prata e para tomar espécies e olivais e vinhas e ovelhas e boi e servos e servos? Portanto, a lepra de Naamã pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Olha para você ver, querido. Onde nós, como nós temos que tomar cuidado com as nossas emoções, com a nossa alma. Então ali o homem que não precisava de passar por aquilo, atraiu
para a sua vida, para a sua família, uma maldição que foi irrevogável. Não teve retorno. Ele condenou a vida dele e condenou a sua família. Por que que isso aconteceu? Porque ele mentiu para o profeta. Ele mentiu para Deus e mentiu para o general Naamã. E tem situações na nossa vida, às vezes nós passamos, que nós ficamos, vai te deixar no fio de uma navalha. E nessa hora nós temos que estar muito certo de quem nós somos e em quem nós confiamos. Para que nós não venhamos a sofrer danos na nossa vida. Para que nós não venhamos a atrair maldição e enfermidades sobre a nossa vida. Então, queridos, é tempo de nós, como servos de Deus, como igreja do Senhor, como ungidos, como eleitos de Deus, nos despertarmos. Porque, queridos, o adversário está aí lançando as suas setas, as suas sementes, oferecendo tudo para te atrair. Mas a Bíblia nos diz que maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Maior é o Senhor na sua vida, amém? Maior é o Senhor na sua casa. Maior é o Senhor na sua família. Às vezes propostas virão para você negociar princípios do reino. Princípios do céu. Aparentemente uma excelente proposta. Mas tome cuidado, que ela pode te levar à destruição. Ela pode trazer danos irreversíveis na sua vida. Mas nessa noite, o Senhor, com a sua graça, com o seu amor, Ele nos dá a oportunidade, estou dizendo primeiro para mim, de ir aos pés dEle, pedir perdão e receber cura. Expor a minha alma, o que está mais profundo no meu coração, para o meu Senhor, para o Senhor que Ele é poderoso para mudar a sua história. Para mudar a nossa história. Né? A atitude de Eliseu de não receber a oferta de Naamã expôs o verdadeiro caráter de Geazi. Mostrando um caráter de um coração cobiçador, cobiçoso, né? Que tentou desviar o ato gracioso de Deus, visando o próprio proveito material. Nas suas transgressões, o que aconteceu? Ele traiu Eliseu, mentindo para ele e para Naamã, e desonrando o nome de Deus. Está lá no versículo 20 ao 26. Então, quando ele fez isso, ele começou a realmente revelar o que estava dentro dele. Aparentemente, está tudo bonitinho, tudo normal. Não é isso? Mas, querido, lá dentro, tinha coisas que precisavam ser arrancadas. E é isso que nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus. São coisas que nem nós sabemos. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que revela o seu coração mais profundo da sua alma. E nós vamos pedir ao Senhor para revelar aquilo que está no porão da nossa alma, que precisa ser arrancado, que precisa ser tirado, porque nós queremos cura. Quem quer a cura de Deus aqui? Nós queremos cura. Nós queremos receber a manifestação desse poder de Deus na nossa vida, na vida da igreja. E é um tempo de cura. É um tempo de bênção. Mas, querido, se expõe diante do Senhor. Se expõe. Não fique preocupado. Eu passei uma fase da minha vida que dava um... Né, na hora que fazia um apelo, eu já ia de cabeça. Porque eu estava precisando. Você entendeu? Eu estava precisando. Pastor fazia um apelo, já vai o pastor Isaac. É pastor também, né? Vai o pastor Isaac. Mas eu vou ficar lá atrás para quê? Vou nada. Que isso? O Senhor dá a bênção. A bênção foi daqui, ó. O trono de Deus. Então é preciso nós entendermos, querido. Nós precisamos quebrar algo, barreira dentro de nós, que nos impede. Senhor, você já, sua bênção já está aí. Mas precisa de você abrir o seu coração, precisa de você se expor, precisa de você, né, ter um pouquinho de humildade. E vem para o altar, vem para a minha presença, que eu vou manifestar o poder na sua vida. É Deus que faz. Amém? Então, esse foi o problema. Jazi, né, ele foi exposto por esse ato pecaminoso. A lepra que estava em Nabã passou para Jazi e seus descendentes, queridos. Maldição hereditária. Se não for quebrada, se não for arrancada, se não for rompida, ela vai de geração a geração. Ela passa de pai para filho, neto, e vai aquele negócio até ser quebrado. Eu passei por isso. Eu precisei de quebrar na minha vida maldição. Eu procurei, queridos, quando eu me converti, eu me lembro, pastor Paulo, uma palavra que o senhor ministrou lá na Alvarenga, que falou que sem perdão, né, uma das palavras, colocação foi sem perdão, ninguém verá Deus. Foi uma das palavras, mais ou menos que eu me lembro. E naquele dia eu estava no culto, com meu coração cheio de ódio, cheio de angústia, cheio de ira, servindo ao Senhor, mas obrigado com o meu irmão, com os meus irmãos, melhor dizendo, dentro de casa. E naquele dia, fazia pouco tempo que eu tinha me convertido, aquela palavra do Senhor entrou no meu coração como espada. E eu parei e pensei assim, espera aí, eu aceitar Jesus para não ter parte com ele? Aí fora, tô nada. Cheguei em casa, chamei o meu irmão, que, né, o caçula, porque eu, queridos, eu era muito orgulhoso, eu era muito ruim. Nunca fiz nada errado, viu? Mas eu era ruim. Eu fiquei 3 anos brigado com meu irmão dentro de casa, sem falar com ele. Eu emprestava chuteira, emprestava dinheiro, emprestava roupa, emprestava tudo para ele. Mas tinha um porta-voz. Tinha um porta-voz. Preciso de um dinheirinho. Né? Aí quando eu recebi essa palavra para o meu coração, para a minha vida, eu falei assim, eu não vou ficar nessa. Aí cheguei lá em casa. Logo que eu cheguei, né, daquele jeito, né? Meu irmão, ele... E agora? Eu preciso conversar com você. O que, que é? Senão, não, fica tranquilo primeiro. Vem aqui, vamos conversar. Aí eu falei assim, eu preciso te pedir perdão. Preciso pedir perdão para você. Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Você me perdoa? Eu te perdoo, eu não tenho nada contra você. Eu falei assim, eu sei que você não tem. Mas é o meu coração que é ruim mesmo. Você me perdoa? Ele falou assim, eu te perdoo. Hoje, na minha casa, é o meu melhor amigo. É o meu parceiro. Tudo que eu preciso. Então tem coisas que nós precisamos expor. E essa palavra foi revelada ao meu coração. A partir daquele momento, eu saí pedindo perdão para o meu irmão. O negócio foi tão forte. O negócio foi tão gostoso, a paz que eu senti dentro da minha alma, que eu pedi perdão para o meu irmão, corri na minha mãe, pedi perdão para minha mãe. Não é isso? Pedi perdão para meu pai, para a avó, tudo, cachorro, gato, tudo que passar na minha frente, você me perdoa? Porque isso trouxe paz no meu coração. Isso me levou a um nível de intimidade maior com Deus. Eu não quero perder esse foco. Mas você sabe que Deus nos trata? Depois, lá em Jacinto, no norte de Minas Gerais, gente. Verinha, João, Marcos, meus filhos. Você sabe o que é missão em Jacinto. Então, queridos, lá em Jacinto eu fui tratado. Você sabe que às vezes o Senhor nos prova, mesmo assim, tratado, né? Dentro da igreja, uma pessoa chegou. No dado momento, o pastor pregando, ministrando a palavra. Aí uma pessoa chegou lá, veio da rua, lá, todo, né, bagunçado, morador de rua. Aí, acho que fazia mais ou menos 6 meses que não passava uma escova no dente. Aí chegou e estava lá. E eu, esse dia o pastor estava pregando e eu estava lá acompanhando. E o pastor fez um apelo e pediu para a gente acompanhar as pessoas que fizessem oração. Aí eu não esqueço o nome dele até hoje, João. Aí eu cheguei, toquei nas costas do João, que ele levantou a mão. Na hora que eu toquei nas costas dele, ele virou para mim, só via a bola branca do olho dele. Ele virou, já virou enchendo os pulmões, né? Aquela geral. E na hora que ele virou, ele foi bem no meu, na minha testa. Pá! Foi só o tempo de enfiar a mão aqui. E os irmãos queriam, naquele momento, pegar o João. Eu falei assim, calma, irmãos. Eu estou entendendo tudo. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo o que eu estou passando. Eu estou entendendo esse momento. E ali, naquele momento, o João, eu abençoei. Falei assim, João, vai em paz. Deus te abençoe. Passou 15 dias. Eu estava ministrando na igreja. Quem entra todo alinhado, até com a camisa branca igual eu assim? O João. Ouviu a palavra. Depois do culto, ele me procurou e falou assim, pastor, eu quero pedir perdão para o senhor. Naquela situação. Eu estava desviado. E eu voltei para o Senhor Jesus. Deus cura. Agora, queridos, o segredo de Jesus para a nossa vida. Não atrai maldição para a sua vida. Pelo contrário, arranca o que tem e expõe. Para Deus, porque é Ele que pode curar. É o Senhor que pode trazer cura. Expõe para Ele. Porque Ele está aqui. Ele quer curar o mais profundo da sua alma. Então, tem algumas situações que o ponto 3. Outra questão de lepra, o rei Uzias, muito conhecido, eu não vou ler por causa do nosso tempo. Mas o rei Uzias, ele foi acometido de lepra. O rei Uzias era um homem, era um jovem, né, um jovem rei, temente a Deus, né, que substituiu seu pai, né, com 12 anos de idade, né, e era um homem temente a Deus, em tudo ele buscava o Senhor. Não é assim quando nós somos novos convertidos? Fala a verdade. Tudo nós vamos, corremos igual eu lá, né? Vamos pular, vamos de cabeça. E o rei Uzias, tudo ele buscava a direção de Deus, tudo ele falava com Deus, obedecia a Deus. E Deus abençoava o rei Uzias. Mas chegou um certo dia que o orgulho, a arrogância entrou no coração do rei Uzias. Eu acho que ele parou e falou assim, que negócio é esse? Eu vou ficar obedecendo o sacerdote? Não, eu sou o rei. Eu sou Uzias, o rei. Então eu vou fazer. E ele foi fazer o que não era da conta dele. É isso? Que era fazer o holocausto ali. Então que não era para ele. Aquilo era para os profetas. Era para os sacerdotes. Perdão. Então ele foi. Os sacerdotes chegaram para ele. E foram falar com ele. Ó rei Uzias, isso aí não é para você. Tem os sacerdotes, essa parte não cabe, né, ao meu Senhor, né? Então vamos respeitar os limites? E ele se levantou, o orgulho entrou no coração dele, a arrogância entrou no coração dele por ser rei, e ele desobedeceu não somente a direção da autoridade, que eram os sacerdotes, mas ele desobedeceu a direção de Deus. E sabe o que aconteceu naquele momento, naquele lugar? A lepra veio bem na testa dele, para expôs ele. O orgulho, a arrogância expôs ele. E a Bíblia nos disse que naquela hora saiu uma lepra na testa do rei Uzias. Tem coisas, queridos, tem maldições que é nós que atraímos para a nossa vida. O Senhor já, a Bíblia diz que Jesus a levou lá na cruz do Calvário, os nossos pecados, as maldições, os castigos. Mas tem coisa que nós ficamos procurando, tem coisa que nós atraímos para a nossa vida. Então nessa noite, nesse tempo, o Senhor está nos chamando para nós irmos para Ele. Ele desobedeceu a direção de Deus. E nós, quantas vezes nós nos convertemos, aceitamos a Jesus, passamos um ano na igreja, tudo bem, glória a Deus, eu vou ficar firme. Daqui a pouco o pastor vem e fala uma palavra mais dura, e fala assim, olha, é isso? O pastor, você quer algo? O pastor fala, agora não, você não está preparado, né? Ele nem fala assim, agora não, mas ele sabe que você não está. Está vendo? Esse pastor tem algo contra a minha vida. Ele está impedindo o meu ministério. Ele está impedindo o meu crescimento. Aí o que acontece? Começa a se levantar contra as autoridades do Senhor.
Isso é perigoso, porque agora eu não sou mais um novo convertido que recebia tudo. Agora eu já conheço a palavra, agora eu já vou confrontar. Então o que aconteceu com o rei Uzias? A lepra saiu na testa dele. E sabe o que aconteceu? A humilhação foi tanta que ele se retirou. Acabou o reinado dele. Acabou o reinado dele. Então, querido, vai bem contigo realmente? Continue no Senhor. Continue esperando do Senhor. Porque o Senhor, aquele que te prometeu, ele é fiel e vai cumprir na sua vida a promessa dele. Mas nós precisamos de entender que não é na minha força, não é do meu jeito. É debaixo da direção de Deus. Então o Espírito Santo do Senhor está trazendo cura sobre a nossa vida, sobre a igreja. Tem uma outra questão, só para colocação aqui. É Miriam, irmã de Moisés, de Arão. Moisés foi o homem escolhido por Deus, chamado, eleito por Deus. Deus falava com Moisés face a face. Mas Miriam, irmã, está próxima, acostumada às lutas, às dificuldades. Chegou um momento que ela pensou que poderia confrontar Moisés. Mas quando ela foi confrontar Moisés, querido, eu quero dizer para você algo. Quando nós vamos confrontar uma autoridade espiritual, nós estamos confrontando, não é uma autoridade espiritual. Nós estamos confrontando a Deus. Nós precisamos nos preocupar com isso. Porque nós vemos muitas pessoas sofrendo. Porque se levantou contra o homem, contra a mulher de Deus. Aprove Deus colocar ele naquele nível, naquele cargo, naquela posição. E nós temos que respeitar e honrar, porque assim nós recebemos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Por isso que há muitas pessoas na igreja, no corpo de Cristo, enfermos da sua alma. Por expor os seus líderes, por não obedecer e honrar os propósitos de Deus. Então Miriam achou que podia expor Moisés. Confrontou ele. Só você fala com Deus? Quem você acha que você é? E aquele confronto de Miriam, né, que está lá em Números 12, você pode ler lá depois. Aquele confronto de Miriam, ela atraiu a ira de Deus, porque Deus que levantou Moisés e falava com Moisés. Então quando ela se colocou, aliás, se colocou contra Deus, e sabe o que aconteceu, querido? Ela se rebelou contra Moisés e contra Deus. E onde tem rebelião, sabe o que acontece? O mover de Deus para. Quando ela se rebelou, parou o mover de Deus em Israel. Parou tudo. Porque a lepra veio sobre ela. E o que é a lepra no Antigo Testamento? Quando alguém estava com lepra, é o pecado. Quando alguém tinha uma lepra, falou assim, isso aqui tem pecado. É o que é acusado, é o que é condenado. Então, naquele momento, a lepra veio sobre a carne de Miriam. E quando veio, parou o mover de Deus, parou Israel, parou por 7 dias. Porque ela teve que se retirar, se humilhar, e o seu irmão Moisés, e diante de Deus, clamar o perdão de Deus pela vida dela. E a partir desse momento, a igreja, o povo de Deus, Israel, se moveu. Então, queridos, são situações que atraem lepras e maldição para a nossa vida. E um deles é a rebelião, a rebeldia contra Deus e contra as autoridades expostas por Deus. E nós precisamos de trazer isso para a nossa vida. Nós precisamos nos despertar para isso. Porque Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua vida e através da sua vida. Eu vou dar uma movimentada aqui, meu pastor. Eu gostaria que você olhasse para o seu irmão do seu lado e falasse assim, Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida e através da sua vida. Amém? Deus vai fazer coisas gloriosas nessa igreja. Deus vai fazer coisas gloriosas através dessa igreja. Através da sua casa. Através da sua família. Através da sua vida. O que nós precisamos entender é que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Eu quero ir para a conclusão aqui. E quero orar com você antes de nós passarmos para a ceia. Queridos, Jesus, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o rei dos reis, Ele está aqui. Amém? Ele está aqui. E Ele quer curar a sua alma. Ele quer trazer cura do mais profundo da sua alma. A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus que não necessita de médico aqueles que estão são, não é isso? Quem vai no médico? É quem está doente. É algum sintoma. Então, se você tem algum sintoma na sua alma, no seu coração, no seu interior, na sua vida, e precisa de um milagre, de uma resposta, Jesus, o médico dos médicos, Ele está aqui nessa noite e Ele quer trazer cura para a sua vida. Ele quer trazer cura para o seu ministério. Ele quer trazer cura para a sua família. Ele quer trazer cura em todas as áreas da sua vida. Mas qual é o segredo? É se expor. E não expor para homem, querido. Não se expor diante de homem. Mas se expor diante de Deus. No altar do Senhor. Porque o homem, eu, pelo menos, não tenho autoridade para sondar o que está no seu coração. Então aquilo que você for trazer aqui na frente, aqueles que estiverem dispostos a receber do Senhor essa cura, você não vai trazer e apresentar para homem nenhum aqui. Você vai trazer e vai apresentar para Ele. Você vai dizer para Ele o que você precisa. Você vai dizer para Ele o que tem que ser arrancado do porão da sua alma. Você tem a dizer para Ele o que você precisa de ser transformado na sua vida. Você vai entregar para Ele. O que os pastores, os líderes vão fazer aqui é colocar as mãos sobre você e confirmar a vitória que Deus está trazendo na sua vida. Eu quero fazer essa oração com você nessa noite. É preciso se expor para o Senhor. Eu não me preocupei quando eu tinha que me expor. Eu não me preocupei. Sali os meus filhos, eles me conhecem muito bem. Eu cheguei em momentos da minha vida que nós nos reunimos como família. Eu, a minha esposa e meus três filhos. E pedimos perdão um para os outros. Eu pedi perdão para eles. Por palavras que, em momentos difíceis, eu liberei na vida deles, falei para eles que eu entendi que existia um peso espiritual. E eles liberaram o perdão sobre a minha vida. A minha esposa não foi diferente. Porque nós falhamos, nós somos falhos. Às vezes até sem querer nós maltratamos, liberamos uma palavra pesada, no momento de dificuldade, saem coisas do nosso coração que nós não queríamos falar. Mas sabe qual é o grande problema? É que nós não voltamos para consertar, isso vai acumulando. Vai ficando guardado. E isso traz maldição e traz morte. Você quer receber cura de Deus nessa noite? Eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar e vir para o altar do Senhor. Você que precisa de algo, de cura na sua alma, no seu interior. Você que, né, entendeu que realmente não dá para ficar como está. Porque se ficar, acaba se tornando a situação de Jesus que leva à morte espiritual. Sai do seu lugar, vamos orar. Quero orar com você. Queremos orar. Os líderes, os pastores. Vai liberar a palavra sobre você. É noite de cura, é noite de santa ceia, é noite de assentarmos à mesa do Senhor. Eu quero orar com você, nós queremos ministrar a igreja do Senhor. Você faz parte dessa bênção, esta unção está sobre a tua casa. Esta unção está sobre a tua vida. Pode chegar aqui, irmãos, pode chegar para cá. Pode dar mais lugares aqui. E você vai rasgar o seu coração agora. Você vai rasgar para Deus, você vai falar, se quiser chorar, você chora, rasga o seu coração, fala para o Espírito Santo, Espírito Santo, isso aqui está incomodando, está me incomodando, Espírito Santo, isso aqui está doendo dentro de mim, Espírito Santo, isso aqui está trazendo dor, isso está me impedindo de receber o que o Senhor tem.
não seja impedido de receber a bênção do Senhor. É noite de cura. É noite de cura. É noite de resposta de Deus para sua casa. É noite de restituição, de restauração. É noite de milagre. Mas só recebe aqueles que entendem, que vão para diante de Deus. Não guarda, não deixa o orgulho tomar conta da sua vida. Não deixa o orgulho impedir a sua bênção. Se precisar de se humilhar, se humilha. Porque o Senhor é quem exalta. O Senhor é quem cura. O Senhor é quem restitui. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, a tua noiva amada, Jesus, a tua igreja preciosa, Deus, filhos que foram comprados por alto preço, eles estão nessa noite, Senhor, não diante de homens, mas diante do teu altar, da tua presença. Estão reconhecendo, Senhor, as suas necessidades. Estão reconhecendo, meu Deus querido, as suas falhas, Deus. Tem vidas aqui que estão rasgando a sua alma no mais profundo para o Senhor. Oh, Deus. Oh, Deus. O Senhor que sonda e conhece os corações. Vem com a tua unção de cura nessa noite. Me arrancar a maldição, Senhor, que queria permanecer na vida do irmão, da irmã. Mas hoje, Senhor, está sendo arrancada, Senhor, para dar lugar à bênção que o Senhor tem. Deus, é o tempo de cura da tua igreja. É o tempo de milagre na vida dos seus filhos. Recebe o gemido inexprimível deste coração. Recebe, Senhor, do mais profundo, Senhor, do coração do teu filho, essa entrega. E suba, Senhor, diante do teu altar, e que a maldição seja transformada em bênção. Como disse a tua palavra, Senhor, lá em Deuteronômio 11: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. O Senhor nos deu o direito de escolher. E os seus filhos estão escolhendo viver as promessas do Senhor. A sua igreja está escolhendo viver as bênçãos do Senhor. O seu filho está escolhendo rasgar o coração e receber cura da parte do Senhor. Deus, nós trazemos, Pai. Nós trazemos esta unção. A unção de cura. A unção de libertação. A unção de restauração sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Deus, recebe nesta hora, recebe neste momento, recebe, Senhor. Oh, Deus, o clamor do teu filho e da tua filha. Nós consagramos, consagramos esta palavra ao Senhor, estas vidas ao Senhor, Pai. É um tempo de colheita. É um tempo de crescimento, é um tempo de milagre, é um tempo de restauração. Deus, a oportunidade que Jazi não teve, nós temos. Por isso nós vamos para o Senhor, por isso nós pedimos perdão, por isso nós rasgamos o coração e recebemos cura, cura de Deus, cura de Deus sobre a noiva, cura de Deus nos corações, cura de Deus nos lares, nos relacionamentos. A honra, a glória, o poder e o domínio pertence ao Rei da Glória, ao Senhor dos Exércitos. Usa teus filhos, Senhor, e manifesta o teu poder e a tua graça. Nós oramos agradecidos pelos teus feitos em nossa vida e em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Receba a sua bênção. Toma posse. Não deixe nunca de sondar o seu coração diante de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.